Ok? 3, 2, 1. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 30ª sessão ordinária de 2021.
Ademar Quente Marcão de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Doutor Marcelo Miranda, presente. Helena Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Prabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 29ª sessão ordinária de 2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem.
Faz um ajuste. Fazer um favor.
Ante a manifestação favorável do plenário, a ata está aprovada. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
E o 2.2? Projeto de resolução número 06/2021 de autoria do vereador Pedro Santos altera a resolução número 365 de 30 de maio de 2017 no tocante à composição das comissões parlamentares de inquérito.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor João Prado, amigo do meu pai, saudoso, e também pela senhora Doralice Monteiro de Almeida.
Vamos só deliberar o projeto, aí a gente já faz um minuto, pode ser,
tudo vereador? Bem, obrigado.
Não, de nada. Então, consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovada a liberação do projeto. Pois é. Bom. Respeitando aí o minuto de silêncio do senhor João Prado, a pedido do vereador Fábio, por favor, um minuto. Nossos mais sinceros sentimentos a toda a família. Que Deus conforte. Bom, determino então o encaminhamento do projeto às comissões da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Prefeitura de Garça encaminhando o balancete dos meses de maio a julho de 2021.
Informo que a íntegra desse documento se encontra-se disponível para consulta na Secretaria Legislativa dessa Casa. Eleição da Comissão Parlamentar de Inquérito 01-2021.
Pela ordem, senhor presidente?
Sim.
Eu peço a minha retirada da composição da CPI devido ao vínculo empregatício.
Está deferido. Em virtude do vínculo empregatício do vereador Marcelo,
pela ordem, senhor presidente.
E solicitado a retirada do nome dele da comissão, defiro a exclusão do seu nome.
E, vereador? Pela ordem, senhor presidente, não tem que consultar o plenário ou o presidente que delibera?
Até onde eu conheço, é o presidente que delibera.
É o presidente?
É.
Tudo bem.
Tira, né?
Em virtude do requerimento de autoria dos vereadores, solicitando a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, objetivando apurar possíveis irregularidades na execução das parcerias firmadas pelo município de Garça com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, destinada a operacionalizar e executar programas e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, a mesma informa que o pedido atende às normas regimentais de admissibilidade. Portanto, passaremos à escolha dos três vereadores que irão compor a referida CPI, nos moldes do artigo 70 do Regimento Interno. Lembro, senhores vereadores, do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 70 do Regimento Interno, que os edis que subscrevem o pedido da criação da CPI, caso sorteados, não poderão se desincumbir de compô-la, salvo motivo de impedimento ou suspeição devidamente aceitado pela presidência. Lembro ainda que o edil que já figurar como membro de comissão de inquérito em trâmite, por não ter nenhuma em trâmite, então não vou nem fazer a leitura, porque nós estamos sem CPIs em aberto. Dispensa do Dr. Marcelo, né? Ok. Solicito ao senhor primeiro secretário que confira e insira as cédulas na urna para procedermos ao sorteio. Convido a vereadora Elaine para realizar o trabalho de escrutínio, passando a cédula do sorteado do senhor primeiro secretário para que proceda a leitura do nome do membro.
Pela ordem, presidente, eu gostaria também de conferir os nomes.
Fique à vontade. Se alguém mais quiser, mais algum vereador quer participar, quer conferir? Não?
Aí tem os três para cada dia.
Da câmera lá, ó. Aí. Aqui, ó, pode ficar mesmo. Aí. Tem que dobrar todos iguais.
Tô contando. Fábio Santos. Antônio Franco dos Santos Bacana. Lico.
Agora eu vou dormir. Agora eu vou dormir.
Suspende.
Agora o Lico infarta.
Vocês têm que decidir entre vocês, né?
Lico e Fábio e Bacana.
Tem que escrever.
Presidente Lico, relator Fábio Santos, membro Bacana. A mesa informa que a Comissão Parlamentar de Inquérito 01-2021, que tem por objetivo apurar possíveis irregularidades na execução das parcerias firmadas pelo município de Garça com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, destinada para operacionalizar e executar programas e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, será composta da seguinte maneira. Presidente, Lico. Relator, Fábio Santos. Membro. Bacana. CPI instaurada. Ordem do dia. Solicito ao senhor primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Pela ordem, presidente.
É presente, é presente. Viu, pessoal? É a presença, né?
É, sim.
Presenças.
Lico. Lucas Cateta.
Sim.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item único. Entre discussão e votação, o projeto de lei número 45/2021.
Presidente, uma parte é retirada do projeto.
Os autores pedem a retirada do projeto.
Isso. Porque passou o tempo, já está na... Tem que justificar?
Bom, os autores, em sua maioria, concordam com a retirada? Agora, vamos então... o plenário concorda com a retirada? Os que forem favoráveis à retirada permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Retirado o projeto.
Obrigado, presidente.
Põe, vereador. Grande expediente. Considerando que foi aprovada a 27ª sessão ordinária de 2021... O requerimento 915/2021, de autoria do vereador Fábio José Policinani, convocando a diretora da EMF, Manuel Joaquim Fernandes, a senhora Miriam Aparecida Góes, para falar sobre os casos de Covid-19 e os exames de diagnóstico de Covid-19 realizados nas crianças na escola. Em conformidade com o artigo 241 do regimento interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento solicitado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requeiro à mesa, na forma regimental e consultando o plenário, nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocada a diretora da IMF, Manuel Joaquim Fernandes, senhora Miriam Aparecida Góes, para que compareça na 30ª sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de setembro de 2021, a partir das 5h15 da tarde, para falar sobre os casos de Covid-19 e os exames diagnósticos de Covid-19 realizados nas crianças nas escolas. Sala de sessões, 30 de agosto de 2021, Fabinho Policinani, vereador do PSD.
Bom, de acordo com o artigo 240 do regimento interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá o prazo igual para a sua resposta. Senhora Miriam, por favor. Pode ocupar a tribuna. Então, Emília, seja muito bem-vinda, tá bom? Fique à vontade, se precisar de alguma coisa pode pedir. Tem água aí, Marcelo, para ela? Não? Vou pedir uma água para você ali, tá? É, funciona da seguinte forma. Os vereadores terão um prazo de 3 minutos para fazer uma pergunta ou mais de uma, tá? Então, o Antônio, por favor, providencia um papel e uma caneta para a convocada? Tá ok, tá aí? Já providenciou. Eu peço papel e a caneta, porque caso você queira anotar para não se perder nas perguntas, tá? E você tem o mesmo prazo para a resposta, né? O que não pode é ficar de bate-bola, de conversa. Então, é 3 minutos para a pergunta e 3 para a resposta. Se o vereador esquecer e quiser voltar, no outro momento ele pode fazer essa pergunta de forma contínua, mas não nesse mesmo momento. E quando der 3 minutos, tanto para o vereador quanto para o convocado, eu encerro o tempo do microfone. Ok? Então, se você quiser se concatenar, é aquele tempo ali. Ó. Você vai estar acompanhando ali para você concatenar a sua resposta. Fique à vontade, tá bom? Oportunizo a palavra, então, em ordem alfabética aos senhores vereadores, conforme artigo 240. Ademar. Bacana.
Boa.
Com a palavra.
Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à Câmara Municipal. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é, se eu não me engano, né, você estava de férias e antes de você sair de férias, você sabe sobre o que aconteceu com os alunos da escola onde você é diretora? No caso dos testes, você estava na escola ou você já estava de férias? Essa pergunta.
Bom, primeiramente, boa noite a todos. No período de realização dos testes, eu já estava de férias, eu não estava na escola.
Marcelo?
Não tenho ainda, Rafa.
Elaine?
Não, obrigada.
Fábio?
Sim.
Com a palavra.
Primeiramente, boa noite. Vou chamar de Miriam, porque já conheço, sou pessoa. Quando estive na escola, fui muito bem recebido. E o motivo de ter convocado você, ô Miriam, é o seguinte, acho que você tem conhecimento do acontecido, eu, bacana, já fez a pergunta que eu também faria, e eu gostaria de saber de você quais providências você, como diretora, vai tomar a respeito dessa situação, se já tomou. Bom, obrigado, viu?
Bom, na verdade, as providências foram tomadas pela Secretaria da Educação. Houve uma reorganização na aplicação dos testes, que não estão mais acontecendo sem a presença dos responsáveis, como a princípio. E na escola, houve o afastamento pelo período de 14 dias dos alunos e de todas as salas onde os alunos testaram positivos. Esse período já terminou, todos já retornaram. E... por enquanto, a gente continua seguindo os protocolos, de acordo com orientado pela Secretaria da Saúde e da Educação.
Fábio Santos?
Não tem, presidente.
Lico?
Não, presidente.
Lucas?
Não.
Marquinho?
Não tem.
Pedro? Eu também não. Rodrigo?
Também não.
Almeida? Ademar? Bacana.
Também não tem.
Marcelo?
Não tem.
Elaine?
Não.
Fábio?
Bom, eu só queria fazer uma pergunta que eu fiquei meio curioso. Na sua ausência na escola, você deixa uma representante quando você está de férias. Procede, né? Na sua ausência, fora essa coordenadora, alguém tem mais autonomia para dar algum tipo de ordem? Obrigado.
Sim, na escola, a coordenadora Daniela. É, acima dela, a minha supervisora, Milena, e depois a secretária, Janete.
Obrigado.
Fábio Santos.
Não tem, presidente.
Lico.
Não, presidente.
Lucas.
Não.
Marquinho.
Não, presidente.
Pedro. Rafael também não. Rodrigo. Tenente.
Vou me manifestar.
Com a palavra.
Boa noite, diretora. Seja bem-vinda a esta casa. Só queria dar as boas-vindas e agradecer pelo trabalho junto à educação. Educação é a base de uma sociedade. Admiro o trabalho de vocês. Conheço a minha primeira professora até hoje. Tempos que o professor tinha muito valor, não que perdeu o valor, mas perdeu o respeito, né? Eu vejo vocês serem muito desrespeitados. Fico triste por isso. Porque educação, ela começa no berço, né? Talvez a nossa sociedade precise entender isso. Eu quero aqui dizer que tenho um carinho muito grande pela profissão de vocês. E isso já de longos anos. Acho que entendo que é muito importante para a nossa sociedade. Muito obrigado pelo trabalho. Continue, mesmo diante dos desafios, trabalhando com afinco para melhorar a educação do nosso país. Muito obrigado.
Após Almeida, mais algum vereador para não precisar passar a lista novamente? Bom, você tem 3 minutos, caso queira fazer algum agradecimento, ou encerrar, tá bom? Por 3 minutos, fica à vontade.
Agradeço as suas palavras. E diante de todos, eu digo que não está sendo tempos fáceis, né? Acredito que para todo mundo e para a educação principalmente. Mas a gente segue tentando sempre fazer o melhor, nos dedicando, né? Porque somos professores e sabemos que o futuro do nosso país está nas nossas mãos. Então a gente sempre tenta fazer o melhor possível. Nem sempre a gente acerta, não é todas as vezes que a gente acerta, mas a gente sempre está tentando fazer o melhor, dando o nosso melhor. Tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos.
Obrigado, está dispensada, viu? Agradecido. Indicações. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 279, Pedro Santos, solicitando ao prefeito que estude a possibilidade de mudar de lugar o bolsão de motos localizado na rua Heitor Penteado, defronte ao numeral 238.
Determino o encaminhamento da indicação apresentada.
Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, o mesmo será discutido individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, o mesmo será votado globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 987, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao Departamento de Convênios e à Contraloria Geral do Município informações sobre saldos não utilizados durante a execução do termo de colaboração 015-18 e do termo de fomento 01-18.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pela internet. E, senhores vereadores, eu queria colocar esse assunto, que ele é fundamental para uma casa legislativa que foi eleita pela sociedade para investigar onde são aplicados os recursos públicos, né, em benefício à nossa população. Então, é muito bom vocês ficarem atentos em todos os segmentos da prefeitura, em todas as secretarias, e principalmente a saúde. Outro dia eu vi o doutor Marcelo que ele postou que ele é um médico, que ele salva vidas. Concordo, mas o desvio do dinheiro público também mata pessoas. E principalmente na questão da saúde. E essa Câmara, ela tem a obrigação de salvar vidas. Aqui, nós somos responsáveis. Nós tivemos um voto de esperança aqui. Esperança que para realmente defender a população. A população, ela votou nesses vereadores, embora, né, muitas pessoas são descrentes da política. Mas nós aqui, estamos aqui para fazer justiça e salvar vidas. Sobre esse requerimento que é fundamental. Se vocês não sabem, procuram conhecer. Quem conhece, que bom que conhece. Mas quem não conhece, procura ler o termo de convênio que a prefeitura tem com a OS, que administra o hospital e a UPA aqui do nosso município. Tem umas cláusulas dentro desse convênio que se chama, né, vou colocar esses dois itens, glosa e também o rendimento. Tá? Isso daí é o que eu estou perguntando hoje nesse requerimento. Qual o valor da glosa, que são serviços que a prefeitura compra e que muitas vezes, né, às vezes não aparece demanda. E esse dinheiro ele tem que ser devolvido aos cofres da prefeitura. E o rendimento também. Dinheiro que vai aplicado na conta, né, e fica um período esse dinheiro lá, ele cria um rendimento. E esse rendimento ele tem que voltar para a prefeitura também, já que a OS é uma organização social sem fins lucrativos. Tá? Então, eu quero que vocês, meus amigos vereadores, é fundamental que essa casa observe isso. Não vamos fechar os olhos para muitas coisas que acontecem. Nós temos responsabilidades aqui, e responsabilidades muito grandes. É um vereador que tem 4 mandatos, eu não posso fechar os olhos para muitas coisas que acontecem aqui no nosso município. Então nós temos que estar com os olhos bem abertos e não ser omisso. Então vou aguardar a resposta desse requerimento e, se o presidente me permite, queria, né, dizer que vou estar participando, né, da CPI, que também se diz aí que é fundamental, foi até uma proposta minha e de alguns amigos também, que tem a ver com esse assunto, que nós vamos estar investigando. E por destino, eu fui sorteado. E prometo aos senhores aqui, aos vereadores, que eu vou fazer um trabalho independente dentro dessa CPI. Nós vamos investigar, sim. E vamos esclarecer para a sociedade aonde está sendo aplicado os recursos públicos da saúde no município. Espero que o vereador Lico e o vereador Fábio sigam nesse mesmo caminho. Nós todos temos essa responsabilidade. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 988, Tenente Almeida, solicitando que seja convocada a senhora Paula Miralha para que compareça a 34ª sessão ordinária a ser realizada 18 de outubro de 2021. A partir das 17h15, para esclarecimentos acerca do convênio firmado entre a Prefeitura e a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
989, Tenente Almeida, solicitando ao Prefeito informar se há possibilidade de realizar limpeza, manutenção e melhorias necessárias nos campos de futebol do módulo esportivo e do Toyotão.
Consulte-se a oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
990, Rafael Frabete, solicitando que seja convocada a servidora municipal, senhora Lilian Burneico Leite Martins, para que compareça na 33ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 11 de outubro de 2021, a partir das 17h15, para esclarecimentos acerca de convênio da Prefeitura com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, bem como da prestação de contas da entidade do município.
Consulte-se a oradores. Eu peço a palavra.
Rafael.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus secretários. Boa tarde, vereadores. Quem nos acompanha de forma virtual, visto que não existe nenhuma presença física. Esse requerimento, na verdade, eu gostaria que ele tivesse sido realizado de um outro formato, né? Como eu disse na sessão passada, o assunto é de extrema importância e nós ouvimos apenas dois convocados, né? E eu havia pedido a todos os vereadores que eu gostaria de ouvir outras partes, inclusive o convênio, né? Que também tem um papel fundamental nas tomadas de decisões junto ao órgão da controladoria, para que nós pudéssemos ter, então, aí o contraditório, né? O lado de lá da história também. Eu digo, infelizmente, não funcionou o meu pedido, porque a CPI foi instaurada, sem problema, foi instaurada hoje, sorteada as pessoas, mas nós só instauramos a CPI com base no depoimento de duas pessoas. E temos mais umas quatro envolvidas que eu gostaria de ouvir antes de instaurar a CPI. Para que não tenhamos aí trabalho legislativo jogado por água abaixo. Porque todo mundo sabe aqui como funciona uma CPI. Então, vou manter a minha convocação. Gostaria de ouvi-la antes do sorteio da CPI, obviamente, né, para a gente criar o nosso entendimento. Mas eu aqui sou só um voto.
Permite, né? Uma parte, vereador?
Permito, sim.
Não, é que você disse que a CPI foi aberta, né? Porque só ouviu duas pessoas. Eu discordo, a CPI foi aberta porque tem documentos, né? Documentos, inclusive, da prefeitura, né? Que diz, né? De um parecer favorável que foi até enviado por Tribunal de Contas. Mas, como você disse, cada vereador tem sua independência. Então, a Casa Legislativa funciona assim. Muito obrigado.
Pois é, foi o que eu disse. Cada vereador tinha sua independência, respeito isso, e foi exatamente o que eu disse. O que eu fico assim, apenas, até vou dizer a palavra chateado, porque parece que a vontade do colega não prevalece, né? Parece que só prevalece a informação que talvez um vereador queira ou outro, né? Porque quando o vereador convocou os dois membros da controladoria, todos nós fomos favoráveis, ninguém reprovou o requerimento. E todos fizemos muitas perguntas aqui para esses dois. Eu só gostaria de ter sido assim, tratado como eu tratei meu colega, com a mesma intenção, com a mesma boa vontade. Mas, como eu disse, não depende só de mim, né? Depende de mais. Os vereadores assinaram a CPI, teve as 5 assinaturas necessárias que o regimento pede, e quanto a isso eu não discuto o regimento. A minha colocação é apenas que eu dei o meu voto favorável para ouvir as pessoas antes da instauração. E eu não tive esse retorno de alguns colegas. Eu sinto muito por isso. Mas a CPI está instaurada e a gente vai aí, com certeza, elucidar os fatos de uma forma profissional e tenho certeza que com responsabilidade. Obrigado.
Consulta-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, agradecer a presença de alguns munícipes aqui nessa casa também. E discordo do presidente quando ele diz que ficou chateado. Eu gostaria também, só vou tocar nesse assunto, que muitas vezes eu também saí chateado daqui, inclusive na posse, tá, presidente? De sair chateado aqui, isso é um fato. Aqui não existe democracia em alguns assuntos. O senhor sabe muito bem disso, né? Eu acho que os pares aqui sabem, quando vem com a colinha aqui para tirar o da comissão. Então, eu saí chateado daqui também. Então, se o senhor saiu chateado, empatamos, né? Porque faz parte da independência e das escolhas. Né? E ainda bem, né? E ainda bem que a maioria dos vereadores aqui concorda, né? Com certas convocações. Eu acho que é fundamental para a nossa sociedade. É um direito democrático. Aqui, uma hora, todo mundo, alguém vai sair chateado daqui mesmo, presidente. Saí várias vezes chateado daqui, mas tudo bem. Faz parte da vida, né? Então, Se o presidente saiu chateado porque ele fez um pedido, você imagine quantos pedidos que nós fizemos. Até na comissão de ética aqui, vocês não aceitaram colocar um da gente aqui. Então, não estou entendendo o motivo da chateação, né? Infelizmente. Estou colocando porque você falou dos fatos aí, presidente. Eu estou...
Concede uma parte, vereador?
Concedo, vereador. Concedo, pois não.
Eu vou falar mais uma vez para explicar o porquê, o motivo da chateação. Se você não está entendendo o motivo da chateação, então eu vou explicar, tá?
Não, pois não.
Eu queria ouvir as pessoas assim como o senhor quis.
Sim, sim.
Né? O senhor quis
ouvir. O senhor vai ouvir.
É, o senhor quis. Não, eu não sou membro da CPI, né?
Não, o senhor vai ouvir, o senhor me convocou.
Mas,
pode falar.
Tá. Eu queria ouvir as pessoas, eu queria que os vereadores ouvissem as pessoas antes da instalação da CPI, para depois instaurar ela de uma forma natural, porque quem quer assinar a CPI assina. O senhor sabe disso.
Sim, sim,
né?
Sim, claro.
O que eu fiquei chateado, e vou reafirmar minha chateação, é que, da mesma forma que o senhor tinha interesse em ouvir as pessoas, e era importante para o senhor, para instaurar, para mim era importante ouvir também. Por isso que eu fiquei chateado com essa não convocação, com essa situação. Em relação à posse, isso daí, as outras situações, vereador, acho que não...
Não convém no requerimento.
Não, não cabe no
requerimento. Mas é que a gente está colocando alguns fatos, né, que nós também saímos chateados daqui, né? E várias vezes, o presidente é testemunha disso, até requerimento você já reprovou aqui, de amigos vereadores. É que, infelizmente, essa Câmara está um pouco melhor, né, um pouco mais atenta com assuntos que é da coletividade. Mas aconteceu fatos aqui que a gente pode recordar. Mas, enfim, chateado, a gente saiu... E espero, né, e o senhor vai ter oportunidade de ouvir, só que a CPI, ela é um instrumento importante, porque a gente vai ouvir as pessoas e confrontar com documentos. E aí a gente vai basear a verdade, né, através de documento, né? Porque falar, todo mundo fala, né, presidente? Então, eu acho que é alguma...
Me concede a segunda parte, vereador?
Concedo, pois não, presidente.
Agradeço. Nós estamos há mais ou menos umas 15 sessões...
Sim, sim.
Convocando pessoas.
Sim.
E eu aceitei todas, assim como todos os vereadores, né? Convocação, claro. Todos os vereadores, mas acho que ninguém foi contra nenhuma convocação aqui, né? E repito a minha chateação justamente por parecer que é a primeira convocação que eu faço.
Sim.
Né? E parecer que a minha não tinha importância para alguns colegas. Então essa foi minha chateação e eu prefiro falar do que ficar guardando, né?
Não, tá
mas
certo.
É só uma colocação. Obrigado, vereador.
Tá bom, presidente, mas eu acho que é importante o ambiente democrático, que nós estamos discutindo, não só esse tema, mas vários temas, né? E a gente aqui está abrindo a palavra um para o outro democraticamente, para cada um colocar seu posicionamento, mas espero que a gente continue melhorando essa relação, né? E seguir realmente a democracia, o que pede, né, a sociedade, para que a gente possa, né, fazer o que a Câmara tem que fazer. Eu acho que isso é fundamental. Então, assim... Hoje o senhor falou que saiu chateado, né? Eu até sinto muito por isso, mas muitas vezes muitos pares dessa casa saiu chateado também, presidente. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Não há oradores.
Próximo.
991, Elaine Oliveira, solicitando um voto de pesar pelo falecimento do investigador aposentado José Henrique de Souza, ocorrido recentemente em nosso município.
Consulto se há oradores. Elaine Oliveira com a palavra.
Presidente, pela ordem. Antes, pode usar a tribuna. Desculpa, só vou pedir um favor para o presidente. Se o senhor me permite. Tem a munícipe veio aqui para conversar com nós, vereadores, que ela está com um problema e ela está tentando resolver faz algum tempo e não consegue. Se depois o senhor puder paralisar a sessão por 5 minutos para a gente ouvir ela, eu agradeço.
Tá ok. Com a palavra, Elaine.
Boa noite, mesa, presidente, vereadores, público que nos assiste, presencial e pela internet. É com uma tristeza muito profunda que eu venho falar aí a respeito do José Henrique, que todos chamavam por Zé Henrique. Trabalhei com ele desde que aqui cheguei, policial firme, com caráter ilibado, que me ensinou muito na minha trajetória aí como policial civil. Ele, o Bo, para aqueles que conheceram o Bo, eram parceiros de equipe, e com o falecimento do Bo, ele acabou indo para a delegacia do município. Numa das incursões policiais que ele fez, muito dedicado que era, ele acabou machucado, e aí ele teve que continuar o período dele readaptado. Mas mesmo readaptado, ele sempre ajudou, colaborou. A memória dele era terrível, a gente até brincava que ele era o álbum fotográfico ambulante. Sabia de tudo e de todos. E por uma infelicidade aí, após poucos anos de aposentado, ele acabou falecendo e nos deixando. Deixando aqui a saudade por todos aqueles que trabalharam com ele. A família, a polícia civil perdeu mais um membro, isso chega a ser até deprimente. E a gente segue com a saudade do Zé Henrique que a gente conheceu. O Zé da risada, o Zé que sabia de tudo, o Zé que sempre auxiliava as investigações. Obrigada por este minuto.
Concede uma parte, Ivy?
Sim.
Eu tive a oportunidade de trabalhar como estagiário lá na delegacia com ele por 2 anos. E você falou muito bem dele. Uma memória... Eu lembro que nome de rua... RG de cliente da delegacia, então um cara de uma autoestima elevada, sempre feliz, sempre alegre, que conhecia a história do nosso município como ninguém, principalmente a história policial. Vai deixar saudade, vai deixar um lugar vago com a sua capacidade, mas tenho certeza que cumpriu o seu papel como profissional, como pai de família e como ser humano. Parabéns pelas palavras.
Obrigado. Pois não, tenente.
Olha, vereador, eu não podia deixar de me manifestar. Como policial militar, muitas vezes frequentei lá as dependências da delegacia, junto com vocês. O Zé, um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa humilde, humilde demais, educado. Então, meu sentimento à família do Zé. O Zé deixou um legado muito grande, como amigo, como profissional, como munícipe. Então é uma perda muito grande para nós, é um momento de muita tristeza nesses dias, mas eu não podia deixar aqui de externar os meus sentimentos à família e falar do Zé, um pouquinho do Zé, que a gente nunca vai esquecer. Muito obrigado.
Obrigada. E lembrando que ele deixou os filhos, né, que contam histórias. Ele já era apaixonado pelas aquelas 3 crianças que hoje são pessoas... profissionais formados, inteligentíssimo era o Zé. E a família dele, meus sentimentos, minha tristeza. Obrigada.
Nossos sentimentos. Mais algum orador?
Não.
Próximo requerimento.
992, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informações referentes à distribuição do medicamento Diosmina.
Consulte-se a oradores.
Não.
Próximo requerimento.
993, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informações referentes à atividade delegada em nosso município.
Consulte-se a oradores.
Elaine.
Com a palavra, Elaine Oliveira.
Boa noite novamente à mesa, secretários, vereadores, público que nos assiste pela internet presencial. Bom, eu fiz esse requerimento porque eu fui questionada a respeito da diminuição das cadeiras da atividade delegada. E diante desse questionamento, eu fiquei até sem saber por que, né, que houve essa diminuição. Também saí me informando e parece que não haviam vagas, não haviam policiais inscritos para as vagas de finais de semana. Então, eu quero, né, saber o que realmente aconteceu, porque é um orçamento, até onde eu sei, é um dinheiro que vem para pagamento de atividade delegada e é aquele X. Quero saber por que que não vai vir mais as 25 cadeiras, né? Eles precisam disso. Quando o policial daqui... ele não responde à atividade delegada, a atividade delegada, os policiais da região também podem suprir essa demanda aqui no nosso município. E policiamento militar, ele é defasado aqui, por isso também essa gratificação através da atividade delegada. Vou aguardar aí a resposta do executivo para poder passar para os meus pares. Obrigada.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
994, Fabinho Policinani, solicitando ao deputado federal Abou Anni para que efetue ações junto ao governo federal visando liberação da emenda parlamentar a ser destinada para o conserto do telhado onde já funciona a Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
995, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que informe quantas emendas parlamentares foram encaminhadas e destinadas ao Hospital São Lucas e à Unidade de Pronto Atendimento UPA desde o início do convênio do município com a HBB.
Consulte-se a oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
996, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de retomar alguma medida definitiva para solucionar o problema de acúmulo de lixo no início da rua Professora Wanda Barbosa Monteiro.
Não.
Consulte-se a oradores.
Não.
Próximo requerimento.
Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha que efetue ações junto ao governo estadual visando a liberação de emenda parlamentar ser destinada para a reforma do prédio do Lar dos Velhos do município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não.
Próximo requerimento.
998, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha para que efetue ações junto ao governo estadual visando a liberação de emenda parlamentar a ser destinada ao custeio do Lar dos Velhos no município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não.
Próximo requerimento.
Dr. Marcelo Miranda, 999, solicitando ao deputado federal Vinícius Carvalho para que efetue ações junto ao governo federal visando a liberação de emenda parlamentar a ser destinada para a reforma do prédio dos Lar dos Velhos no município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não.
Próximo requerimento.
Requerimento 1000, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao deputado federal Vinícius Carvalho para que efetue ações junto ao governo federal visando a liberação de emenda parlamentar a ser destinada para o custeio do Lar dos Velhos no município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1001, Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar se será feita a retomada da restauração e ativação da locomotiva localizada no bosque municipal.
Consulte-se a oradores.
Não.
Próximo requerimento.
1002, Marcelo Miranda, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Vinícius Camarinha pelas obras realizadas no Hospital André Luiz e pelo empenho em trazer mais recursos e articular junto à Secretaria de Estado um diálogo para auxiliar os 18 hospitais psiquiátricos da gestão estadual.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1003, Pedro Santos, solicitando ao diretor executivo do SAAI para que informe se há estudos visando adquirir um gerador de energia para a utilização da B1.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1004, Pedro Santos, solicitando ao diretor executivo do SAAI para que informe o que a autarquia irá fazer para solucionar a grave problema de divulgação indevida dos dados do site do SAAI.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1005, Pedro Santos, solicitando ao Sindicato de Servidores Públicos Municipais para que informe qual o posicionamento do sindicato em relação aos servidores públicos que foram afastados devido à suspeita de contaminação de Covid.
Consulte-se
a... ou realizaram teletrabalho ou redução de jornada em decorrência da pandemia e estão tendo que compensar a carga horária de não trabalhado no período noturno.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1006, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Alexandre Pereira para que envie esforços necessários junto à Secretaria de Estado de Saúde com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e encaminhamentos para especialistas nas unidades de saúde do município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1007, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Alex de Madureira para que envie esforços necessários junto à Secretaria de Estado de Saúde com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e encaminhamentos para especialistas nas unidades de saúde do município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1008, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Altair Moraes para que envie esforços necessários junto à Secretaria de Estado de Saúde com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias e exames de encaminhamento para especialistas nas unidades de saúde do município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1009, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Delfino Alves, altura do numeral 70.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1010, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar redutor de velocidade em local estratégico na rua Ricardo Travensolo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1011, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de dispor de mais de um médico aos finais de semana, sexta, sábado e domingo, nas unidades de pronto atendimento.
Consulte o senhor secretário se há orador inscrito.
Não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
Fábio Santos, 1012, solicitando ao deputado estadual Reinaldo Augusto para que efetue gestões visando destinar emenda parlamentar ao nosso município de Garça no valor de R$600 mil, destinada à aquisição de um tomógrafo portátil a ser utilizada no Hospital São Lucas.
Consulte o senhor secretário se há orador inscrito.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1013, Fábio Santos, solicitando ao deputado federal Henrique Missassi para que efetue gestões visando destinar emenda parlamentar ao nosso município no valor de R$600 mil, destinada à aquisição de um tomógrafo portátil a ser utilizado no Hospital São Lucas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1014, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar academia da terceira idade e um parquinho infantil no Jardim Europa.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1015, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar uma academia ao ar livre e um parquinho infantil no Jardim Morada do Sol, próximo ao campinho de futebol.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1016, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar uma torneira e um bebedouro no campinho de futebol do Jardim Morada do Sol.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1017, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a instalação de um braço de iluminação na rua Rafael Crude, de frente ao numeral 31.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1018, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a instalação de um retorno de velocidade na rua Paulo Belei, de frente ao numeral 131, Jardim Imperador.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1019, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar o plantio de árvores ao redor do campinho de futebol Morada do Sol.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
1020, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação às carnes bovinas oferecidas na merenda escolar.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Peraí. Pera aí, presidente, eu não ouvi o requerimento. Assim, tá, me desculpe, mas é que eu...
Solicitando ao prefeito informar a relação da... Aí, em relação às carnes bovinas oferecidas à merenda escolar.
Com a palavra, vereador Bacana.
Vou tirar foto.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam e nossos munícipes que assistem pelas redes sociais. Bom, esse requerimento, na verdade, eu recebi uma informação, né, sobre as carnes que estão sendo servidos, né, na rede municipal aqui para as crianças do nosso município. Eu perguntei e também pedi para o diretor da Câmara verificar de que forma, né, estão sendo compradas, se é em pedaço, se é picado, se é moído, se tem dos dois tipos, porque... Em uma escola, o que estava servindo, eu até não tenho as fotos aqui, não sei se o Antônio colocou, se vocês observarem, a carne está vindo picada, pedaços de carne, entendeu? Então, acho que cada carne tem um preço, né? Todo mundo sabe, quando você vai comprar no açougue, né? A pessoa pega um pedaço, coloca para você e corta para você, né? Olhar que carne ela está cortando. De repente o cara não quer cortado, ele pede um pedaço da carne. Ou você quer moída, ou tem os retalhos, né? Então, assim, é mais para a gente analisar que tipo de compra que a prefeitura está fazendo. Que venha destacado, tá? O item carne. De que maneira está sendo comprada essa carne para nossos alunos e de que forma está sendo licitada. Para a gente conferir com as fotos, né, e também com os valores que vão ser apresentados aí para nós na resposta desse requerimento. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores. Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, público nos acompanha. Muito interessante e importante o requerimento do vereador Bacana. Acredito que a Cozinha Piloto tem dado grandes passos para melhorar o serviço que lá estava sendo prestado. A gente tem que reconhecer a melhora, mas existem ainda alguns pontos que é sempre importante a gente trazer aqui na Casa de Lei. Um desses é o que o vereador acabou de questionar, a questão da carne. Vou apresentar para a próxima semana um requerimento semelhante, mas da carne suína. Recentemente, a prefeitura está colocando na alimentação das crianças a carne de porco, né? Já tem algumas escolas que estão recebendo. E eu penso que nós, como vereadores, temos que acompanhar de perto, porque a carne de porco não é tão simples o seu preparo. Ela tem que ter uma qualidade alta para consumo. E não é uma carne simples de manejo e de preparo dentro das próprias cozinhas. Nós temos que acompanhar a cada passo. Porque hoje, infelizmente, se uma criança consumir uma carne de porco que não esteja adequada para o consumo, nós poderemos ter problema mais para frente. Então, vou apresentar esse requerimento para dar força ao requerimento do vereador Bacana, que aqui está, e também discutirmos aqui a questão da carne de porco.
Permite uma parte, vereador?
Pois não?
Eu agradeço, Pedro. É importante que a gente, né, continue fiscalizando, como sempre nós fizemos. Acho que é fundamental agora e depois, nos 5 minutos, eu vou propor aqui para os nobres colegas da casa que a gente organize um grupo de vereadores para poder visitar as escolas e conferir isso de perto. Eu acho que é importante a gente deixar claro isso para a sociedade. Muito obrigado.
Sim, acredito que esse é o nosso papel. Obrigado a todos. Boa noite.
Consulte-se a mais vereadores. Próximo requerimento.
1021, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o estoque de insumos da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil e a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco.
Consulte-se a oradores. Com a palavra, vereador Bacana.
Estoque, né? Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem. Olha, esse requerimento é importante. É importante e eu gostaria que os vereadores também, né, depois, nos acompanhassem nessas questões. Estoque de insumos, estoque de medicamentos, né? Hoje nós temos a Caminho de Damasco, que é responsável pelos postos de saúde, e nós temos a HBB, que é responsável pela UPA, CAPS e Centro de Especialidades aqui do nosso município. Então, eu acho importante, né? Porque tudo são conferido com nota, um balanço, entra o dinheiro para o dinheiro do convênio, ele compra os medicamentos, apresenta a nota e quem confere o estoque. Então, isso é fundamental. Nós precisamos, e tem algumas coisas que a gente está fiscalizando, é fundamental também para que a gente fiscalize os estoques. E convido aos pares depois para também ficar atento nisso, tá? Para saber a quantidade de medicamento que está sendo comprado por mês por essas duas instituições que administram a saúde no município. Isso é fundamental. Às vezes a gente ouve aí, olha, faltou remédio, um exemplo, na UPA lá, que estou só citando, não estou afirmando, tá? De repente o pessoal vai falar, olha, o Bacana está falando que está faltando um remédio. Não, eu não sei se está ou não está. Não posso afirmar e também não posso falar que tem sobrando. O doutor trabalha lá, né? Funcionário da UPA, ele sabe muito melhor que eu, né? Então a saúde ela é importante para a gente fiscalizar. Um exemplo, comprou 100 soro fisiológico. Quanto está sendo usado por mês? Se os pares aí quiserem nos acompanhar, não tem problema nenhum. Mas eu vou estar fiscalizando. Medicamentos, principalmente o trabalho que está sendo realizado na saúde, o que está sendo oferecido. Ah, nós temos o hospital e a UPA funcionando. Tudo bem, ótimo, né? Mas temos que saber se está funcionando com a qualidade do dinheiro que a prefeitura está pagando. Tanto para a UPA, tanto para o Caminho de Damasco. E a gente já viu aí que a moça que falou outro dia aí não sabia nem quantos postos tinha na rede. Então, não sou eu que estou falando, foi ela. Todo mundo viu, né? Teve que consultar os universitários, né? Mas, enfim, são fatos, né, importantes para a gente poder fiscalizar, né? Isso é fundamental. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores. Próximo.
1022, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações por quais motivos não foram utilizados recursos do QSE para a reforma da EMI-IF, professor Norma Mônico Truzzi, do distrito de Jaffa.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar gestões visando trazer uma edição da feira de artesanato promovida pela SUTACO em nosso município no final de ano.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, volta aqui, população que nos assiste, volta aqui à tribuna, e aproveitando o gancho da vereadora Elaine, que fez um requerimento importante também, sobre essas pessoas que fazem artesanato no município. Eu não sei se vocês se recordam, acho que há dois anos atrás, né, nós trouxemos, três anos atrás, o Vinícius Camarim, ele trabalhava junto ao governador Márcio França, o qual era presidente do partido PSB. Não sei se os companheiros, né, o Pedro vai recordar disso, né, e eu era presidente do PSB aqui em Garça. Acho que vocês lembram quando o governador Alckmin, né, deixou o governo do estado para se candidatar a presidente. Quem assumiu foi o vice-governador na época, o senhor Márcio França. Uma pessoa que eu tive bastante contato com ele, inclusive tive no Palácio, né, dos Bandeirantes, em uma visita, ele me recebeu no gabinete. E naquela ocasião, o governo do estado oferecia essa feira artesanato para alguns municípios. Tá? Tipo, essa feira ela acontece mais em cidades do litoral, né? Porque lá tem muitas pessoas que trabalham com artesanato no litoral, na beira da praia, né? O pessoal sempre faz artesanato. Então, esse é um projeto que tinha no governo passado, não nesse governo Dória. Não sei se ainda continua com esse projeto. E aí, nós trouxemos no final de ano, acho que o pessoal vai se lembrar, fiz um pedido junto ao governo naquela ocasião, junto com o Vinícius, que não era deputado ainda, ele trabalhava no gabinete lá do governador, e trouxemos aqui, hoje, onde é a Loja 100. Eu acho que os colegas aqui vão lembrar daquela feira. Então, não teve custo nenhum, o governo montou uma mega estrutura ali, e aonde os artesões aqui do nosso município expôs ali os seus produtos. E foi muito bom para eles, né? E muito bom para a cidade também. Além de ser um grande evento, né, que acontece, levou bastante gente lá, movimentou a economia do município e pôde ajudar essas pessoas que fazem artesanato aqui no nosso município. Parabenizar a Elaine, que ela fez um requerimento pedindo para que o prefeito pudesse, né, realizar esse projeto aqui no nosso município, não com a estrutura daquela que é caro pra caramba, né? É muito caro, acho que é uma estrutura bem grande e custa muito dinheiro, né? Mas uma estrutura menor que possa atender os artesãos. Quero falar para a Elaine que essa feira é uma feira que, se possível, trouxer para cá, é diferente, né, do seu pedido, mas que apoie também seu pedido e parabenizo você por essa preocupação com os artesãos aqui do nosso município. Se quiser uma parte, eu permito.
Eu acho que todo olhar para esse grupo de pessoas que falharam aí na pandemia e não tiveram um retorno financeiro é válido. Eu não conheço particularmente esse projeto, mas como ajuda os nossos artesãos, eu fico feliz pela sua colocação. Né? O que a gente espera agora é um posicionamento da prefeitura para poder, né, colocá-los aí uma vez por mês, pelo menos agora, uma coisa mais acessível, para que eles possam estar trabalhando aí, fazendo as exposições deles durante algum período em alguma praça. Poderiam até, né, juntar com a questão da Suzy May, que ela leva musicalidade aí para os lugares onde ela vai. E agora é aguardar aí um posicionamento da prefeitura.
Obrigado, Elaine.
Obrigada, viu?
E gostaria de deixar claro aqui para os nobres colegas que nós temos dois vereadores aqui do PSDB. Um é o vereador Pedro Santos, outro é o vereador Bacana, né? E geralmente a gente não é convidado para nada do governo do estado, né? E nós somos aqui dois vereadores, hein? Dois representantes do partido. E eu vou enviar um requerimento para a direção estadual do PSDB e perguntar por que que os dois representantes da Câmara não são convidados para participar quando vem secretário aqui. Já até pedi para o Antônio fazer esse requerimento, só para saber, né, se tem alguém pedindo para não convidar a gente, né? Vamos aguardar. Muito obrigado.
Consulte-se a mais vereadores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
1024, Ademar Kenvin Marcondes de Moura, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de efetuar gestões junto ao governo de Estado de São Paulo e o Centro Paula Souza, visando a instalação de uma sala de curso técnico no distrito de Jaffa.
Consulte-se a oradores. Próximo requerimento.
1025, Ademar Kenvin Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre o projeto de fomento ao turismo no distrito de Jaffa.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
1026, Ademar Kenvin Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre o projeto de fomento. Não, perdão. Solicitando ao prefeito e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil e à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, informe se há estudos e a possibilidade de diminuir a carga horária dos enfermeiros para 30 horas, bem como reajustar seu salário.
Consulta-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
1027. Ademar Kenvin Marcondes de Moura, filho, solicitando ao prefeito e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, para que informe se procede a informação de que a deputada havia, de que um deputado havia encaminhado emenda parlamentar no montante de R$1 milhão.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
Lico, 1028, solicitando ao prefeito informações, informar quantas pessoas faltam para serem vacinadas no nosso município e qual é a estimativa para a vacinação total da população.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1029, Lico, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de inserir nosso município no plano de financiamento do Desenvolve São Paulo, para que sejam recapeadas diversas ruas de nossa cidade.
Consulta-se a oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente, as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Em breve palavra, senhor presidente, a gente que, todos os vereadores aqui lutam, né, para trazer recursos, verbas, né, emendas, né, para recapear as ruas da nossa cidade, e o governo do estado, né, esse requerimento já era para estar também, eu nem sei, às vezes, né, senhor presidente, o município já deve ter entrado em contato, né, porque é um convênio importante, né, que chama-se Desenvolve São Paulo, né, do governador João Dória, né, coisas boas a gente tem que falar também, né, que a nossa cidade está precisando de recapeamento, né, e o município vem fazendo estudos já para que seja sanada a totalidade, ou quase toda a totalidade do recapeamento em nossa cidade. Né. Eu sempre peço nessa tribuna recapeamento para toda a cidade, né, eu nunca peço para ruas determinadas, eu peço para toda a cidade, né, que todos nós temos direito. É lógico, tem algumas que necessitam com mais urgência. Mas eu espero que o executivo, já tenho certeza que já está atrás desse convênio.
Você permite uma parte, vereador?
Permito.
Aqui, ó, pago. Requerimento muito bom, parabéns. Acredito que a nossa cidade vai ganhar muito com isso. Além do que, várias reclamações já ali têm ocorrido. Vários bairros, Jardim Paulista, por exemplo, pedindo recapeamento. Então, toda ajuda é bem-vinda. Então, queria dar aqui os parabéns e siga firme, siga em frente nesses seus requerimentos, nesses seus pedidos, para que o nosso município possa ser privilegiado. Parabéns.
Concede uma parte, vereador?
Toda.
Queria te parabenizar. Você vem, desde o início
desse mandato, batendo nessa tecla, tenho reparado, agora estão alguns requerimentos. Algumas pessoas às vezes enxergam com maus olhos você aderir a algum recurso para fazer o recap, mas de fato é uma das saídas, né? Nosso município está defasado com a questão de recap e eu acho que se estiver dentro do nosso limite de endividamento, eu acho que a gente tem que participar de tudo o que puder mesmo e trazer essa melhoria, até porque todo vereador aqui tem pedido de asfaltamento de rua. Então, parabéns pelo requerimento.
Isso, eu quero deixar bem claro que a luta é incessante dessa casa. Eu vejo todos os vereadores buscando recursos com seus parlamentares, visando ao recapeamento de ruas em nossa cidade. Isso é muito bom, mostra que nós todos estamos interessados, em trazer benfeitorias e coisas boas para a nossa cidade.
Permite uma parte, Lico?
Opa, toda tenente.
Na mesma linha do Fábio Santos, parabéns pelo seu requerimento. Você vem desde o início aqui do nosso trabalho, no começo do ano, trabalhando nessa linha, buscando entendimento com o executivo, cobrando para que toda a cidade receba esse recapeamento, é fundamental. Todos os vereadores têm pedido recapeamento em determinados pontos da cidade. A gente sabe que há muitos bairros necessitando desse trabalho, desse melhoramento. Parabéns pelo requerimento, pelo seu trabalho incessante, buscando essa melhoria para todo o município. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, um abraço a todos, boa noite.
Consulte se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1031, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos ao excelentíssimo governador do estado de São Paulo, Sr. João Dória, pelo anúncio recentemente da redução da alíquota do ICMS do setor de bares e restaurantes para 3,2%, mostrando sua preocupação e seu comprometimento com a retomada do crescimento da economia.
Consulte se há oradores.
Lico.
Com a palavra, Lico.
Ah, sim. Boa noite, senhor presidente, novamente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente, ouvintes da nossa rede social que nos assistem. Em rápidas palavras, também, eu sempre vim a essa tribuna e defendia que depois, pós-pandemia, hoje, graças a Deus, a gente vê a mortalidade aí no nível de 500 mortes médias dia, e que a gente ia enfrentar grandes problemas na área de emprego. Tá? E vários vereadores aqui, já pediram benefícios para o município e também para o estado, tirando alguns encargos, dos restaurantes, dos bares, Eu vi vários requerimentos aqui que foram todos aprovados por essa casa, tá? E é plausível, quando se tem essas atitudes boas, do governo do estado, em baixar a alíquota, especificamente para os restaurantes e para os bares, em 3,2% do valor cobrado no ICMS. Isso vai ajudar todos os proprietários aí, porque no final dá mais, de cima para baixo, não é só 3,2%, é uma conta inversa que chega a passar aí, quase chegar a 5% aí, dependendo do cálculo que as pessoas executam, Isso vai ajudar muito. E essa classe também tão sofrida pela pandemia, Todos os vereadores sabem, já pediram coisas também, ao município e ao estado, e isso aí vai ajudar muito, ao progresso e ao desenvolvimento novamente, principalmente no estado de São Paulo.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, uma moção, congratulação ao governador João Dória pela redução, da alíquota do ICMS. Mas quero lembrar ao vereador que essa alíquota, aí depois até queria confirmar aqui, se eu não me engano, ele subiu o ICMS, no ano, desse ano de 2021, acho que 2020 também teve algum reajuste, se eu não me engano, e ele volta ao patamar de 2020, entendeu? Então, assim, se você analisar, ela não, ele não reduz, ele volta ao valor que era. se eu não me engano, mas eu fui pegar informações aqui para ver o valor da alíquota, mas eu lembro que eu vi uma reportagem sobre isso. Na verdade, ele aumentou o ICMS do Estado, né, e só diminuiu de uma categoria. Eu só estou esclarecendo o fato aí pela moção que o vereador ele leva, né? Aliás, é um requerimento que ele vai estar parabenizando o governador João Dória. Mas, na verdade, o que houve, né, no nosso estado de São Paulo é um aumento do valor do ICMS. Numa pandemia que prejudicou... Quer permitir uma parte?
Concede?
Oh, pois não. Eu estava até pesquisando
aqui. Eu estava lendo aqui também. De fato, existe uma elevação e uma redução, e isso é corriqueiro entre todos os governos, né? Isso aí é dependente do, depende do momento, de, inclusive, econômico. Mas quando existe um aumento, é criticado, né? Como está diminuindo, eu acho que está correto. Tem que falar, agradecer que diminuiu. Se não diminui, era pior. Então, 3,2% tenho certeza que para esse setor da economia está sendo bem-vindo. Talvez outros possam estar querendo mesmo. Então, que sirva de exemplo aí, que a gente possa pedir para todos os outros setores. Mas quando existe a redução de imposto, tem que ser dito, porque quando aumenta, a gente fala.
Então, é que na verdade, ô, presidente, não sei se o senhor entendeu, ele volta ao valor que já era cobrado, entendeu? O que eu falo assim, que os governos, eles falam de economia, falam de desenvolvimento, mas pergunta para quem tem uma empresa ou seu comércio. É só perguntar para quem tem sua empresa e seu comércio se dá para trabalhar, né, com os valores e com tanto impostos que eles pagam no dia a dia. É só perguntar para o empresário. Eu não tenho noção, né? Eu não tenho noção porque eu não tenho empresa. Mas quem tem, ainda mais nessa pandemia, principalmente, né, o setor da hotelaria, ele devia zerar o ICMS. Eles ficaram um ano e meio quase sem trabalhar. Então, assim, e aí, em 2020, aumenta a alíquota do ICMS. E agora ele volta ao normal. Então, assim, eu não estou criticando, não. Eu estou só atentando a alguns fatos. Eu acho que é importante esclarecer para a sociedade, né? Quando você elege um governador, um prefeito, um vereador, você elege para ele facilitar a vida das pessoas. E o que a gente está vendo, na verdade, é só dificultar e onerar, né? Criar impostos, aumentar impostos. Isso vai contra a mão o que é pregado em uma campanha. Então, assim, é mais para esclarecimento, não é uma crítica, não. Pelo contrário, né? É bom a gente deixar bem claro para a população. Muito obrigado.
Consulta-se a mais um orador.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1032, Fabinho Policinano, solicitando ao prefeito.
Tem que retornar. Perdão, 1030.
1030, do Lico, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao seu excelentíssimo governador do estado de São Paulo, senhor João Dória, e à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, senhora Patrícia Ellen, pelo lançamento do programa Bolsa Empreendedor do em apoio aos autônomos informais em situação de vulnerabilidade no estado.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1032, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre as castrações de animais, cães e gatos, feitas com recursos de emenda parlamentar.
Consulte-se a oradores. Eu peço a palavra.
Rafael.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Pelos motivos de informação, vereador, como eu estou o tempo todo lá, se eu puder trazer alguma informação que traga um esclarecimento, né? Até permito a parte, caso precise. Não sei qual a informação, né, que o senhor de fato precisava, mas eu posso falar o que eu tenho de confirmação lá, que eu pedi um requerimento antes desse. Então eu tenho a resposta. Então eu vou te trazer aqui a resposta e pode ser que resolva a sua pergunta. Caso contrário, a gente aguarda. Daquela emenda de castração feita de 2020 e 2021, foram castrados 753 animais. Tá? Entre machos e fêmeas. Pelo que eu vi, ainda resta recurso desses 100 mil. Aparentemente, ali, pelo que eu vi, de 10 a 15 mil reais ainda para concretizar esses 100 mil reais. E lembrando que faz parte do assunto, tem agora mais uma emenda do mesmo deputado, também de meu pedido, de 150 mil para mais castrações em 2021 e 2022. Tá? Então, se esclareceu alguma dúvida aí, fico à disposição. Vamos aguardar. Obrigado.
Ai, meu Deus.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo.
1033, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar poda das árvores de grande porte localizadas na rua Francisco Arrebola Rodrigues.
Consulte-se a oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
1034, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir uma praça ligada à musicalidade ao ar livre, com espaço para uma pequena concha acústica, Wi-Fi e bancos.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Bom, sendo este o último requerimento, vamos em votação global os requerimentos. Vereador?
Boa noite, presidente.
Sim?
Quer falar? Gostaria que depois, né? Só estou lembrando, eu sei que você. Só para te lembrar.
Agora. Der
5 minutos para a gente. É isso. Não, sim. Depois da votação, se permite. Obrigado.
Vou finalizar os requerimentos, a gente vai.
Obrigado, presidente.
Ok? Ok. Então, em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Gostaria de pedir para o técnico suspender a sessão por 5 minutos, por favor.
Dá continuidade. Acho que o problema vai ser solucionado aí, se Deus quiser.
Pronto, presidente. Sim. Queria agradecer. É, na verdade, o que está acontecendo, né? Até quero deixar claro aí para os nossos companheiros aqui. É, todos os problemas que aparecer, né? Principalmente para mim, porque a gente está sofrendo um cerceamento de documento nas secretarias, e agora a sessão é presencial. Então, minhas demandas, eu vou convocar as pessoas para vir aqui na Câmara e para que os nobres colegas tenham conhecimento do que tem acontecido com os munícipes. Eu recebo ligações todos os dias e mensagens. Não sei se vossas excelências recebem, devem receber também, né? Bastante. Então, assim, já que eu estou tendo problema na secretaria, e até se o presidente depois quiser conversar particular comigo, eu converso, tá? É, de maneira alguma a gente chega querendo usar da nossa autoridade. Nunca usei. Em 4 mandatos nunca tive tanto problema que eu tenho hoje. Eu só quero resolver os problemas das pessoas e estou tendo dificuldade. Então, daqui para frente, se caso, né, houver um melhor atendimento dentro da secretaria, tudo bem, a gente tem outras maneiras de... Então, vou trazer tudo aqui na Câmara e convocar também. Mas eu agradeço, presidente, pela...
Aproveitar pela que parte. O vereador pediu pela ordem, também peço aí pela a questão de ordem. Eu acho que o que for demanda do município e tiver o alcance da Câmara, a gente vai resolver. Em relação à questão do cerceamento, vereador, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a outra parte se sente ofendida também do jeito que é conversado. A gente já falou sobre isso, a gente pode falar pessoalmente depois. Eu acho que essa situação tem que ser regulada para ambos os lados, tá?
Mas a gente fala... Presidente, não, eu até gostaria até de aproveitar o Poder Legislativo, essa independência. O senhor é guardião do regimento e sabe muito bem aí das nossas prerrogativas. E as reações... talvez o senhor pode até fazer esse questionamento, enfim, mas posso explicar todas as situações, né? Inclusive tenho testemunha em todas. Mas enfim, para mim não tem problema nenhum, em 4 mandatos nunca aconteceu esses fatos comigo, né? Mas faz parte, né? A política é assim, o senhor sabe muito bem. E espero que um dia, presidente, né, o senhor esteja aqui nessa casa e seja contrário a alguns posicionamentos de outra gestão. E aí o senhor talvez poderá sentir um pouco melhor na minha pele. Mas, tudo bem, eu agradeço.
Disponha, vereador. Eu acho que é justamente isso. A gente precisa. A Câmara Municipal não é feita para dar voz só a nós, né? Mas se também uma outra pessoa se sentir ofendida com algum vereador, a gente também é nossa parte fazer a relação, né? Então, nós temos que cobrar, executar as nossas funções, as nossas demandas, para fazer o que o senhor fez agora, que é trazer aqui o problema para a gente tentar resolver. Mas lembrando sempre que também tem regras do lado de lá. Então, eu acho que a gente tem que respeitar sempre os dois lados, escutar sempre os dois lados. Eu acho que isso é democracia, a gente vive num país aberto para ser discutido. Mas eu agradeço aí a colocação e a gente vai tentar resolver esse problema.
Pela ordem, presidente. Olha, eu posso deixar mais claro para o senhor, com toda a experiência que eu tenho aqui de casa, eu sei das minhas prerrogativas e jamais, nem na rua e nem em secretarias, eu usei da autoridade. Somente quando a gente não tem o direito da gente... sendo cumprido. Mas, enfim, não é uma discussão. Nós estamos só fazendo um comentário. O senhor também não estava presente nessas ocasiões, então, assim...
Na verdade, a gente entrou numa discussão que nem está no regimento. A gente está conversando, batendo um papo aqui. Mas, às vezes, o que eu trago aqui também... É bom a gente conversar, mas, às vezes, o que eu trago, mesmo não estando, é a reclamação de um ou outro funcionário público. Então, existem os dois lados. Mas vamos, cada um no seu lado, cada um na sua parte, trabalhando com as prerrogativas, e a gente vai tentar resolver esse problema. Bom, vamos, então, a... 5 minutos, né? Fabiana? Tempo livre. Conclusa a discussão e votação. Votamos. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes, concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto se há algum orador inscrito.
Sim, primeiro o Marquinho Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinho Moreira.
Marquinho Pedro. Agora o Marcelo. Sim. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Público que nos acompanha pela internet.
Bom, eu gostaria de falar, fazer um agradecimento, né? Que foi feito ali um trabalho, eu ia pedir para o Cassiano Fabiano, né? Colocar ali, fazendo favor, ali na foto. É um pedido lá de fevereiro, né? A respeito do Nelson Pereira da Silva Filho, conhecido como Gafanhoto, né? Na época pedimos aí para fazer uma restauração no nome, né? Foi feito, foi encaminhado para a secretaria, fiz outro requerimento, encaminhou para a secretaria certa, né? Correta, né? Que foi assistência social, e fizeram ali. Então, mais que justo, vim na tribuna e fazer um agradecimento à Erid também, que fez parte, né? Dessa melhoria aí, encaminhada aí para a pasta dela, né? Que ela faz parte, executivo também respondendo. Então, gostaria de agradecer. Isso aí foi um pedido a respeito da família dele, né? O irmão dele que pediu, na época, para que viesse feito aí em memória do Nelsinho, né? Bom, outro assunto, aproveitando aqui os 5 minutinhos, em relação às queimadas, né? De Fabiano colocar a foto também da queimada. Aí está tendo muitas queimadas aí em Garça. E agora, falta de chuva, muita seca, continua ainda, né? Hoje foi no Jardim Nova Garça aí. Não sei se a pessoa bota fogo ou se de repente queima por causa do clima, do ambiente. E fica aquele Deus nos acuda, a pessoa correndo para apagar. Demorou meia hora aí para o bombeiro chegar. Até o bombeiro, quando chegou, a gente já tinha apagado, já chamaram também no local. Ali a gente conseguiu ali segurar o fogo, apagou. Mas ficou as chamas, o bombeiro veio e resolveu, fez a conclusão final, né? Mas que fica a consciência e a população, vai estar tomando cuidado. E se vê alguém jogando fogo, que faça a denúncia, a SONE e a Polícia Militar, que coloca as pessoas aí em risco, principalmente num local como esse, tivesse subido pelo muro ali esse fogo e atingir as outras casas ali. E realmente é perigoso demais. Gostaria de comentar aqui. Boa noite, obrigado.
Consulta, senhor, mais oradores?
Agora o Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Boa noite. Bom, acredito que quem acompanha os trabalhos legislativos, a Câmara, aqui tanto pelas redes sociais, quanto pelo canal do YouTube, né? Até mesmo pelo rádio, quando é divulgado. Tenho conhecimento que eu sou um grande crítico, né, da atual administração. Já entrei em vários embates aqui com o nosso presidente, mas hoje eu venho na contramão, porque eu sou de criticar o que é para ser criticado, mas elogiar o que é para ser elogiado, né? Quem frequenta a Câmara Municipal pode ter percebido que o presidente fez algumas melhorias no prédio que aqui está, né? Essa tribuna a qual eu falo foi adaptada, colocou recentemente. O presidente colocou aqui do lado também uma pequena rampa para facilitar o acesso do cadeirante, né? Também colocou uma melhoria na comunicação visual da Câmara, né? E um ponto importante sanitário também foi o vidro de divisa ali do atendimento ao público, né? Algumas melhorias no banheiro. Eu acredito que é importante essas melhorias que o presidente está fazendo, né? Quando eu fui presidente, acredito que é um passo após o outro, né? Deus não fez o mundo de uma vez só, demorou 7 dias. Acredito que a Câmara Municipal, o trabalho legislativo também vai ser assim. Cada presidente dando a sua contribuição, cada presidente fazendo o seu trabalho, né? E buscando melhorar o atendimento da Casa Legislativa, melhorar a casa para os nossos colegas vereadores. Então, parabenizo ao presidente que hoje está aqui por estar se dispondo, né? A gente sabe que mexer no prédio da Câmara não é fácil, é sempre difícil, porque sempre agrada alguns e desagrada alguns. Então, é um ato de coragem fazer qualquer tipo de alteração aqui. Então, hoje eu uso a fala para parabenizar o presidente por essas melhorias que estão sendo feitas aqui. Muito foi feito quando passei, muito foi feito quando o Wagner estava aqui. O ex-presidente Wagner também deu a sua parcela de contribuição, e agora o presidente Rafael Fabrício está fazendo a sua parte. Desço da guarda aqui, me retiro um pouco das críticas para valorizar o que o presidente tem feito. Obrigado.
Concede a parte, vereador.
Pois depois é. Eu vou usar a fala também, mas desde já eu agradeço aí a humildade. Obrigado.
Valeu.
Consulte se há mais oradores.
É o Lico, presidente.
Com a palavra, Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos prestigiam, quem ainda está conosco nas redes sociais. Primeiramente, eu queria aqui parabenizar o Regis do Terrão, o Toninho e toda a cúpula, né, encabeçada pelo Regis, um lutador que sempre está disposto a promover os campeonatos, né, amadores lá no bairro do Araceli, no famoso Terrão. Regis, parabéns. Foi muito importante estar com vocês aí nesse domingo, acompanhado com o vereador Ademar, né? Parabéns aos amigos da vila que receberam o troféu de primeiro lugar, né? Troféu Amigos do Lico. Foi muito importante estar aí. Sucesso. Parabéns a todos vocês. Regis, um grande abraço. Você é um cara vencedor, viu? Também quero parabenizar nosso querido presidente da casa, Rafael Fabretti, né, a mesa diretora, os funcionários, né, por essa belíssima reforma, né? Eu não estava na outra legislatura, né? O Pedro também executou reformas na casa, né? Ficou muito boa essa casa de leis, invejável por muitos municípios. Especial parabenizar meu amigo Rafael, né? Porque o problema da acessibilidade, né? Adaptou, né, a nossa casa a isso. É lógico, muitas coisas, né, presidente? Né? Tem para se fazer, tá? Mas temos aqui que parabenizar o nosso presidente por essa grande conquista, né? E pela sua gestão frente à Câmara Municipal, tá? Você é merecedor desse sucesso, tá?
Uma partinha, vereador?
Permito?
Permite uma partinha? É rapidinho. Também gostaria de parabenizar o presidente, né? E principalmente a parte da acessibilidade, ficou muito bom, o presidente estava mostrando para a gente aí. E eu agradeço também, meu tio palmeirense, com certeza passou ao nosso presidente também algumas ideias, que é muito importante também, né? E vem para somar. Gostaria de frisar também esse detalhe a respeito da acessibilidade também. E o restante, o presidente tem que dar continuação ao que o outro presidente, quando foi presidente, vereador Pedro Santos, iniciou, e o presidente continua. Obrigado.
Isso, vereador. Bem lembrado, Miltinho Palmeirense é um lutador, né? Estive com ele esses dias, né? Fala pra caramba, Miltinho, viu? Ei, Miltinho, gente boa, lutador da acessibilidade. Mas, vereador, é questão de gestão, né? Se o Pedro começou e se entra um presidente que não tem visão e não dá a sequência dos trabalhos, né? Como acontece em todos os cargos públicos e empresas, né? Questão de gestão. Eu parabenizo o Rafael porque ele teve a visualização e a missão, né, dentro dele de fazer a reforma dentro da casa. Isso é muito importante para um gestor, né? Tem divergências, todos os gestores têm divergências, cada um toca da sua maneira, age da sua maneira. E o Rafael percebeu que isso era prioridade e colocou em prática aí através da sua gestão, tá? E eu sempre falei que depois da pandemia, né, a gente agora, né, ainda não acabou, mas vai acabar se Deus quiser. Depois da pandemia, nós teríamos um problema muito grave, que era um problema de volta da economia, do desenvolvimento, né, dos números, né, e do desemprego, tá? Então, está acontecendo agora. As pessoas procuram, todos os vereadores, eu tenho certeza, além dos problemas de saúde, de educação, de tudo,
As pessoas procuram os vereadores pedindo emprego, né, Cateto? O Cateto foi prova disso esses dias. Então, essas iniciativas do governo, né, como essa bolsa agora, né, vereador, que pelo empreendedor, né, que beneficia, né, pessoas informais que precisam, né, de trabalho, de negócio, vai ajudar muito também essa população aí que está sofrida pela crise do desemprego, não só em nossa cidade, mas em todo o país. Um abraço, boa noite.
Consulte-se a mais vereadores.
Marcelo.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos assiste, público que nos assiste pela internet, população de Garça, Jafa, zona rural. Eu queria vir aqui hoje, primeiro para destacar também o belíssimo trabalho do presidente frente à execução dos projetos de acessibilidade. Foi de uma delicadeza e de uma qualidade de impressionar mesmo. É importantíssima a presença de pessoas que necessitam de acessibilidade na opinião. Então, a importância, o Miltinho está presente. Tive contato com ele recentemente, ele estava solicitando essa melhoria mesmo. E foi muito bem feito. O presidente está de parabéns. Acho que é dessa forma, contando com a continuidade do trabalho de outros presidentes, que fizeram ótimos mandatos, como o Pedro e como o Wagner, que a gente tem um bom trabalho. E parabéns pela condução das sessões. As últimas sessões têm sido com discussões importantíssimas, então, acalorosas, mas muito bem conduzida. Então, acho que isso é importante para o trabalho da Câmara. Estou muito feliz de estar de volta em plenário, recuperado. Agradeço a Deus e a oração de todos vocês, garcenses, por eu estar aqui de volta. Foram graças a vocês que eu estou aqui de volta. E obrigado a todos vocês por terem me recebido muito bem no dia que a gente estava online. E eu gostaria, então, aproveitar para destacar a importância, por mais que está flexibilizado o trabalho, o comércio, as atividades, a importância da gente ter um pouquinho de consciência e nos tornarmos um pouquinho mais cidadãos. Por quê? Por mais que está flexibilizado a situação do momento, eu estou pegando muitos casos graves de Covid. Casos leves será uma doença que vão se manter por muitos anos, assim como o H1N1. Porém, casos graves é uma constância em número. 1, 2, 3 por dia na UPA. Então, a importância ainda de manter um pouquinho do distanciamento, uso de máscara, álcool gel. Isso vai fazer com que a curva se mantenha baixa. Hoje, a nossa UTI não está sobrecarregada, né, de pessoas utilizando o Covid, a UTI Covid. Porém, não importa se ela está sobrecarregada ou não. Quando números se transformam em nomes, como nós tivemos nomes próximos, isso se torna um destaque ainda maior. Então, para que isso não se aconteça na nossa família ou na família de vocês, vamos tentar ao máximo a questão das as medidas de higiene e controle. Não estou dizendo para ser restrito ao extremo, né? Hoje está tudo flexibilizado, mas no comércio usar uma máscara, respeitar o comerciante, respeitar os restaurantes, para que eles se mantenham abertos. Então, esse é um pedido muito importante que eu venho fazer à população, porque eu tenho sim recebido, por mais que a média móvel está ótima, eu tenho recebido uma constância de casos graves diários. Então, se essas constâncias se manter, nós vamos ter ainda familiares, amigos e colegas lá na nossa UTI. Isso é que eu não gostaria. E quero parabenizar também ao trabalho belíssimo que a UPA tem feito nessa rápida resolução de casos. Hoje a gente não está tendo mais problema de internação e demora. Hoje está muito mais resolutivo. Então, isso é graças
a
equipe que está lá trabalhando. Então, isso é nada mais do que uma obrigação, né? Mas o trabalho que essa equipe levou durante tempos fez com que ela se aperfeiçoasse e fez com que ela conseguisse ser mais resolutiva.
Doutor, já que o senhor falou que está tendo um ótimo atendimento na UPA, que os casos não estão tendo assim
é uma alta no número, né, de casos mais, né? É, você analisa que isso é por causa da vacina ou o tipo de medicamento que vocês estão receitando para os pacientes? Isso é o tratamento precoce, isso é importante.
Uma excelente pergunta, bacana. Eu não consigo, através de uma experiência científica, te responder com exatidão. Mas sim, quase 100% de certeza que é por uma boa vacinação. Claro que tem vacinas melhores umas que as outras, mas a vacina está conseguindo conter, sim, os casos em número. Porém, o tratamento, quando é precoce e resolutivo, lembrando, tratando a clínica, ele também tem uma boa resolução, né? Então, acho que é a somatória das duas. Bacana, se eu respondi a pergunta. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores. Consulte-se a mais oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Boa noite, presidente, a mesa, caros vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Eu quero aqui, nesse momento, enaltecer o trabalho do presidente na gestão e nos trabalhos aqui de melhoria da acessibilidade, principalmente. É um trabalho importante e reconhecimento também das pessoas que têm problema aqui de acessibilidade. Isso vem a melhorar essa questão. Parabéns pela gestão, pelos trabalhos. Fico feliz com isso. Eu quero dizer aqui para o público que nos acompanha. O vereador, ele tem algumas prerrogativas e, com certeza, elas prevalecem. Mas também, no momento de enaltecer o trabalho, nós não podemos deixar de falar aquilo que o nosso coração está sentindo. Eu tive um problema nesse final de semana e fui atendido pela UPA, né? Aqui o doutor está aqui do meu lado, ele não fala porque ele faz parte daquele trabalho. Às vezes fica até meio assim para enaltecer o seu próprio trabalho. Mas um médico exemplar, um profissional que eu conheço há muitos anos, a família toda do profissional Dr. Marcelo, qual eu tenho muito carinho e respeito. Ele faz parte de uma equipe excelente, que é a equipe do UPA. Eu tive esse problema e nas mãos dele e de todo aquele pessoal que ali trabalha, um atendimento maravilhoso. Sei que a tecnologia e a sabedoria do homem, ela não está sozinha, a mão de Deus está sempre na frente, e ele sabe disso. Mas não podemos deixar de enaltecer a dedicação, o empenho, o material ali existente. Então isso é um trabalho que já vem sendo feito há tempo, senão não teria essa possibilidade. E ao sair da unidade de pronto atendimento, fomos deslocados para o Hospital São Lucas, onde o atendimento, o material, o calor humano era o mesmo. Então, esse trabalho é feito por pessoas. Às vezes vai haver falha durante esse percurso. Já temos que reconhecer. O ser humano, às vezes, ele não está tão espiritualmente preparado para entender que ele não trabalha para o prefeito, não trabalha para o governador, ele trabalha para as pessoas. E isso é um trabalho feito para Deus. Então não podemos deixar de enaltecer e de agradecer, primeiramente a Deus, autor e conservador da vida, um Deus que nos conduz, um Deus que nos transforma. Eu, particularmente, trabalhei na Polícia Militar 30 anos, 23 anos no policiamento rodoviário. O policial, quando ele vai para um acidente de trânsito, ele não vai somente registrar um fato. Ele leva calor humano. Ele é o primeiro ser humano a chegar ali onde a pessoa está limitada, precisando de ajuda e de calor humano. E isso é importante em qualquer profissão. Você se dedicar ao máximo para atender as pessoas com carinho, com responsabilidade. Se você estiver pensando só no salário do fim do mês, você infelizmente está errado. O salário é importante, o dinheiro é importante, mas o mais importante é você levar calor humano, levar apoio, atender as pessoas nas suas necessidades. Quando você cai num hospital que você está totalmente limitado, você não tem conhecimento técnico, você é um ente da sua família. É o médico, é o enfermeiro, as pessoas que trabalham ali que te vai dar suporte. E eu fui muito bem ali atendido, certo, doutor? E agradeço ao senhor, a Deus primeiramente, mas ao senhor, à sua equipe, pelo trabalho que hoje nós temos aí na cidade, enaltecer todo profissional de saúde, pelo carinho, pelo respeito pelas pessoas. Falta muito ainda, com certeza, a gente quer dar...
Eu falo pouco, mas quando eu começo a falar...
Mais um orador?
Tenho o Fabinho.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Tirar a máscara, fica melhor, né? Primeiramente, boa noite a todos, presidente, a mesa, os que compõem. Primeiro, eu vou começar falando de uma reclamação que eu tenho recebido, fiz requerimento e hoje estive com a secretária de saúde, Deise Serapião. O que acontece? Nosso USF Rebelo, ele está fora da região devido a uma reforma. Eu fiz um pedido perguntando quando seria reformado. A resposta veio que não haveria previsão. Tá. Comuniquei a ela que antes que eu denunciasse, que tomasse as providências cabíveis, pois os agentes de saúde, comunitários e o próprio posto não pode estar fora da região. É lei. Não é fala minha, não. É lei. E a lei tem que ser cumprida. Bom, depois vamos falar lá da Vila Araceli. Nós temos um problema ali, que os caminhões estão passando para ir para uma empresa e está carregando toda a fiação. Esse mês já 3 vezes carregou a fiação e deixou a vila, metade da vila, no escuro. Escuro, no breu, assim, poste, tudo. Então eu estou fazendo um requerimento já pedindo providências quanto a essa situação. Tá? Eu ouvi aqui falar sobre o Terrão da Araceli. Domingo eu não consegui assistir o jogo, porque eu estava com visita em casa, como vou todos os domingos. Jogaram uma terra lá e eu pedi para que fosse retirada. Retiraram e não jogaram areia. Queria aproveitar e pedir para os vereadores que aqui falaram, que estiveram lá e tal, dá uma forcinha. Pedir para jogar uma areia decente lá para os meninos, porque tá feio. Tá uma terra vermelha.
Permite a parte?
Permito.
Eu já fiz o pedido também. Eu acredito que o senhor também já Sim. fez. Eu já fiz o pedido legal, também para o secretário.
Legal, viu? Legal. Tá? Obrigado, Lico. Reforça. Bom, agora o Fabinho vai falar. Antes do Fabinho elogiar, o Fabinho vai criticar, né, Rafa? É de lei, né? No mandato passado. Primeiro, eu quero agradecer o meu amigo Miltinho Palmeirense, que aquele bicho é uma encrenca. Ele é chato, mas ele luta pela causa. Hoje eu já falei um monte pra ele aqui na porta, ele brigou comigo, mas ele é o bicho mesmo. Ele chega, ele bate o pé, que quer, que tem que fazer, que é lei, e tem que fazer. Mas, ele cobra. Tá certo, parabéns Miltinho, é isso aí, chega o couro. Ele fez isso no fórum, fez em todo lugar que ele passa, que não tem acessibilidade. Ele bota a boca no trombone, pode ser com o promotor, com o juiz, com quem quer que seja. Ele vai pra cima mesmo. Bom, Quanto à reforma que o nosso presidente fez aqui, eu parabenizo, obviamente. Só que vou lembrar uma coisa, ele já até sabe. No mandato passado, o presidente era o Pedro, e ele foi contra a reforma. Mas hoje, ele é o presidente, ele entendeu a necessidade que há de se mexer. Parabéns, você entendeu? Então, assim, nós temos, é como eles mesmos disseram, Pedro disse, Rafael disse, todos, se cada um fizer a sua porcentagem, a Câmara fica perfeita. Não estou falando, não, a nossa Câmara está muito bem organizada. Permite
uma parte?
Sim.
Não, eu quero falar que é fato mesmo, né? Eu também não fui favorável, assim, é lógico que não teve uma votação. Naquele momento eu também não fui favorável à reforma da Câmara, mas o vereador Pedro ele tinha a contabilidade na mão.
Sim.
Né, fez a reforma, ainda sobrou bastante recurso. Né? Acho que, se eu não me engano, o Pedro tem um número, né? Ele vai falar o tanto de recurso que foi enviado para a prefeitura. Mas eu lembro mesmo que...
Se manifestou o contrário.
E hoje
ele entende da necessidade, porque hoje ele é o presidente e é cobrado, né, Rafael? Então, assim, é cobrado... E o que o Miltinho cobrou, ele fez. Então, parabéns, é isso aí. E devagarzinho, como você disse, o próximo que vier, conclui. Não vai dar tempo, Marquinhos. É rápido?
É rapidinho, coisa rápida. Já parabenizei o presidente. Gostaria também de deixar parabéns, que faz a diferença nessa Câmara também, são os funcionários da Câmara.
Sim,
também.
Todos deles, se não fosse eles, nós não estaríamos aqui hoje. Todos, desde quem faz a limpeza até de uma ponta na outra. Tá bom? A todos, muito obrigado. Uma boa noite.
Consulta os seus oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que nos assistem. Só para recapitular no passado, naquela época eu fui contra a reforma porque eu defendia uma nova sede, não porque eu não era a favor da reforma. Eu era a favor de gastar o dinheiro em um prédio próprio nosso e não que fosse feita a reforma aqui. Porém, o presidente Pedro, que tinha a prerrogativa, e o fez com muita coragem, porque eu sei o que é mexer com dinheiro de Câmara Municipal. Né? Mas, queria só... Pega esse papel para mim. De ordem, uma ordem cronológica aqui, que eu não fiz reforma, né? Na verdade, eu fiz algumas melhorias, né? Manutenção do prédio. Então, se vocês repararem, foi pintado o plenário, né? É uma melhoria. Reforma foi feita lá com o presidente Pedro e tem que aqui também deixar as diferenças de lado e dizer que antes da presidência do Pedro, a Câmara não tinha acessibilidade. Após a reforma feita pelo presidente Pedro, a Câmara passou a ter acessibilidade. Mesmo a Câmara de Garça tendo acessibilidade de uma forma assim, até reduzida, a gente vem avaliando e melhorando isso, a gente escuta bastante crítica de que tem que ser melhor, de que tem que melhorar, e a gente escuta essas críticas e concorda com elas. Mas tudo é feito com tempo. Né? Então, o Pedro deu início, naquele momento, a melhorias e acessibilidade da nossa Câmara Municipal. Tinha escada para entrar aqui. Tinha escada, né? Não tinha elevador. Então, eu apenas estou dando continuidade ao trabalho que fez Pedro e o Wagner também adiantou um pouco esse assunto da acessibilidade. Além de tudo isso, eu acho que isso aqui é respeito com a pessoa deficiente. Uma tribuna acessível, um plenário acessível. E eu sei que virão críticas, tá? Mesmo tendo gastado pouquinho, virão críticas da gente ter feito uma melhoria depois de uma reforma. Mas se todo presidente que passar fizer uma manutenção como eu tenho feito, a gente não tem mais que gastar bastante em reforma. Então isso não foi uma reforma. Foi uma manutenção que eu acho que tem que ser feita anualmente como a gente faz nas nossas casas. E a questão da acessibilidade muda toda hora. Muda todo momento. Então quando foi feito no passado a melhoria e a reforma do banheiro, hoje a normativa já mudou. E eu venho evoluindo em questão a isso, essa relação. Agradeço até as críticas das pessoas da área, né? Porque isso faz a gente enxergar e evoluir. E não posso deixar de agradecer aqui também os funcionários da Câmara Municipal, todos eles. Em especial o Zé Roberto, que dedicou muito para isso. Ele foi na Lúcio Montoro, olhou os banheiros, olhou os formatos, olhou as barras que eram mais modernas, a torneira, alarme do banheiro, o vidro do Covid. A gente fez uma melhoria e entendo que ainda tem muito que melhorar. E o que depender de mim, vou continuar melhorando. A gente tinha dito aqui, Pedro, que começamos a dar acessibilidade com a sua presidência, né? E independentemente das nossas diferenças, eu acho que cada presidente que fizer aqui a passagem tem que dar continuidade a isso. Porque vai mudando muito essa questão. Né?
Permite uma parte?
É rápido.
Quero parabenizá-lo por essa política, essa gestão inclusiva que você teve aqui na Câmara. Se houve momentos em que você se eximiu do seu voto, acredito que todo ser humano cresce. E aí está aí o exemplo. Nós estamos aqui com uma Câmara tremendamente acessível e bonita aos olhos daquele que nos visita. É uma Câmara do povo e por que não ser inclusiva? Parabéns, parabéns a você, ao Carvalho, que eu sou muito frequentadora daqui, sei do que ele tem feito aí para te ajudar e todos ajudarem o munícipe que frequenta aqui. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Eu queria só finalizar dizendo que eu sei que tem coisa que pode ser melhorada, tá? Mas também sei que estou fazendo o máximo que posso dentro da minha gestão. Não me importo de receber críticas. Eu me importo em estar fazendo o meu melhor. E fazendo de forma correta dentro da legalidade. Sei também que algumas pessoas discordam do formato. Mas como presidente, o Pedro sabe, passou por aqui, o Lico foi presidente também, que a tomada de decisão é nossa. A responsabilidade também é nossa. Né? A assinatura aqui acaba sendo a minha. Então, pedir paciência a todos aqueles que necessitam da acessibilidade, porque a gente vai transformar essa Câmara Municipal na Câmara mais acessível de toda a região. Eu vou sair dessa presidência tentando deixar essa Câmara mais acessível do que eu entrei. E espero que os próximos façam o mesmo. Peço paciência a todos e posso ter certeza que tem muito para ser feito e nós vamos fazer. Lembrando, a acessibilidade começou lá atrás e a gente está dando continuidade nela. Consulte-se a mais oradores. Com a palavra, Ademar.
Boa noite a todos. Tirar a máscara com toda a licença. Eu gostaria de usar 5 minutos para dizer de um requerimento que fiz sobre o Centro de Especialidades, começar com esse discurso no Centro de Especialidades do Instituto de Jaffa. E que no longo da semana eu ouvi algumas críticas de pessoas que... Eu acho que não ouviu o que eu disse na sessão passada. E o que eu disse foi o seguinte, que quando eu estava na minha caminhada eleitoral, Distrito de Jaffa, Zona Rural, me expuseram, né, expressaram de uma maneira muito honesta comigo, que a dificuldade que eles têm de ter um atendimento no Centro de Especialidades é o transporte, certo? E deixo a minha responsabilidade foi o quê? Foi cobrar isso. Foi trazer ideias para o Legislativo, para o Executivo, certo? E eu acho que Jaffa, certo, já está numa estrutura de um município pequeno, até em relação à quantidade de população que reside lá, né, Cateto? Você que é o Gutierrez também. Eu acredito, e eu até dei uma sugestão nas minhas falas, certo, que seria o quê? Não precisa ser todos os dias o atendimento. Certo? Cada especialidade em uma semana ou a cada 15 dias, dependendo da demanda. E aí eu faço uma dura crítica também, que se essas pessoas não têm nada para fazer durante a semana, peguem os seus carros, já que me criticaram, né? Falaram que pega só pegar o carro e vir pagar. Pega o seu carro e vai lá na fazenda da pessoa e pega ela e traça para cá. Certo? Antes de falar de um requerimento importantíssimo à saúde pública do Distrito de Jaffa e da Zona Rural. Outra coisa que eu ia dizer, falar do o Bacana e o Pedro vão fazer um requerimento, parece, pelo PSDB em relação ao convite. Eu estou muito próximo lá no Palácio dos Bandeirantes, que me deram essa oportunidade, apoio o requerimento, acredito que se chegar a eles vão ser cobrados e vão se alertar, certo? Porque nada mais e nada menos, eu acho que todos aqui são políticos e deveriam ser convidados quando estão no secretário. E dizer a você, antes do tempo... Um pouquinho bacana, se você for usar o... Ah, tá. Eu cresci vendo, né, o meu pai e meu avô, principalmente, toda inauguração e toda reunião chama até os seus adversários políticos. Eu lembro de uma inauguração aqui dessa praça,
desculpa, a rotatória do Marco Zero aqui, onde tem a estátua dos trabalhadores, estava o Assis Bosquet, o Pedro Valentim Fernandes, ao convite dele, certo? Três que foram opositores de várias eleições e foi chamado, e ele homenageava todos eles e outros vereadores. Eu acho que tem que ser convidado, sim. E dizer assim, a CPI, em relação, como eu sou presidente da Comissão da Saúde, apoio a verdade. O que for a verdade, eu estou apoiando, certo? E digo mais, o tenente falou bonito aqui, viu, tenente? Quando você falou da simpatia, da empatia, do calor humano, certo? E o profissional da saúde, ele tem que ter isso, certo? Ele tem o espírito de se doar, certo? Qualquer profissão, mas o profissional da saúde está lá, nas horas principais mais difíceis. E é uma pena quando nós, brasileiros, vemos que o maior campo de corrupção está na saúde pública brasileira, principalmente agora com o Covid. E quem vai ser prejudicado? Os pacientes, os profissionais da saúde. Então, principalmente aquelas pessoas que estudaram e precisam do dinheiro do dia a dia. Mas elas estão lá de corpo e alma para se doar. Então, é dessa maneira, senão não vai dar tempo, tenente, um pouquinho, tá? Que eu elogio as suas palavras. E dizia também o Lico, muito obrigado, e o Enéas também por ter me convidado. O Lico por ter me convidado, o Enéas me convidou várias vezes para ir no Terrão, um grande campo, um jogão, nesse domingo, fui lá convidar. Fui convidado por você e gostaria de dizer e lembrar um requerimento que fiz no mês de março ou abril, que outubro e novembro está chegando, então o pessoal tem que me cobrar. Eu vou pedir a Annalise Fernandes, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Regional, para que conceda, né? Posso possibilitar uma emenda parlamentar para a gente fazer uma arquibancada lá. Aquilo é fenomenal que a gente assistiu o domingo. Tem calor humano, tem energia positiva. E eu conversei com o Regis, enfim, com o pessoal lá e com o Toninho. E eu gostaria muito de dizer que isso foi um compromisso que eu falei aqui na tribuna no mês passado e que eu estou retomando e me auto-lembrando aqui. E dizer a vocês, muito obrigado por mais uma vez estarem junto com vocês, muito obrigado pela oportunidade de estar trabalhando com vocês, e é muito bom estar aqui de volta presencialmente. Um grande abraço a todos.
Consulte-se a mais oradores.
O Bacana primeiro.
Com a palavra, vereador Bacana.
Pode ir então, Elaine.
Claro. Parabéns, vereador. Com a palavra, a vereadora Elaine.
Institucional.
Isso aí.
Obrigada, vereador Bacana. Mesa, eu cumprimento a mesa, os vereadores que aqui estão. E aqui a minha participação é rapidinha. Eu faço parte da Escola do Legislativo, sou a vice, né, da escola, o Fábio Santos é o presidente, e estou aqui para dizer para esses que estão nos assistindo que a nossa primeira, o nosso primeiro curso, a nossa primeira palestra foi feita com êxito, foi um teste, né, e nós obtivemos aí uma transmissão boa e o assunto também era pertinente aí em relação à ergonometria. Agora, nós tivemos uma reuniãozinha antes de entrar na sessão e nós, quinta-feira, às 15 horas, estaremos aí aproveitando, por se tratar do setembro amarelo, a questão do suicídio e enlutados. Uma questão pertinente aí, a creche Maria Leonor, ela fez este final de semana uma palestrinha muito boa, um chá da tarde, do qual eu também participei, e aproveitando o gancho do setembro, nós estaremos aí transmitindo, a partir das 15 horas, uma psicóloga convidada nossa. E nós vamos retransmitir também. A Escola do Legislativo, para aquele que não sabe, ela tem uma atribuição ampla. Ela tanto traz orientações, desenvolvimentos, cursos para os próprios legisladores, como também assuntos pertinentes aí para a nossa comunidade. E é com essa satisfação que convido a todos aí que estão ainda assistindo nossa sessão. Obrigada, viu? Eu vou aproveitar que eu estou aqui também e dizer
mais uma vez, que eu fiquei muito feliz de ver aqui a acessibilidade na nossa Câmara. Foi um dos meus primeiros requerimentos. Eu fiz ao prefeito e também para saber quais são os próprios públicos que precisavam de acessibilidade. E após o nosso recesso, aqui estivemos com essa surpresa muito interessante. É uma gestão inclusiva do nosso presidente, ele está de parabéns. Houve outras gestões, cada um trabalhando um degrauzinho para a gente poder, né, fazer mais.
Concede uma parte, vereador?
Sim.
Queria aproveitar que não deu tempo na minha fala, utilizar um minuto aí. Agradecer a todos os vereadores pela lembrança, iniciando pelo Pedro. Obrigado, Pedro, porque, como você mesmo disse, né, nós temos as diferenças, mas quem passa pela presidência sabe da responsabilidade que é gerir o recurso público dentro da Câmara Municipal. Né? E dizer também, vereadora, que, como eu disse na minha fala, que com a paciência e com o trabalho, a gente vai chegar a ter a Câmara mais inclusiva de toda a região. Porque a Câmara nossa, com todo respeito aos nossos colegas da região, já tem se tornado uma Câmara acessível. Ainda não está perfeita, mas pode ficar. Né? Então eu peço contribuição, eu peço ajuda, eu peço que as pessoas, ao invés de denunciar, de criticar, que compareçam e nos ajudem a melhorar. Porque mais importante do que aparecer na mídia é fazer o negócio acontecer. Obrigado, vereador.
Você está coberto de razão. A gente constrói as coisas juntos, né, com bom senso, certo? E o Pedro foi o primeiro tapa. Aquele tapa que começou a reforma. Eu não estava presente, mas eu sei. E se pararmos no tempo, a gente vai ficar só com isso. E é muito importante que a gente progrida cada vez mais, trabalhando aí para receber o público aqui quando pudermos. Né?
Uma parte, vereadora, faço as suas palavras as minhas, porque não tive tempo. Tá? Parabéns, presidente, pelo trabalho da acessibilidade aqui.
É muito importante, é um assunto que é o diferencial de todos nós aqui. E nós, né, brigamos por essa bandeira. Mais alguém?
Eu. Queria, Elaine, te dar os parabéns pela, né, iniciativa de convidar essa psicóloga para quinta-feira estar conosco, né, a transmissão online. Acho muito bom, muito importante. Nós temos outras ideias também aí, outros convites que vamos, né, seguir fazendo aí, anunciando. E parabéns, que dê tudo certo, que nós possamos caminhar junto aí.
Obrigada, só falando aí para o público que nos assiste, a Jéssica, né, ela foi aluna da Luciana Randa, uma referência aqui na região. Obrigada.
Consultam-se a mais oradores?
Tem o Bacana agora.
Com a palavra, vereador Bacana.
Meu pai. Senhor presidente, secretário, novos colegas, senhoras da casa, até que nos acompanha pelas redes sociais. Vou fazer, não é crítica, tá? É observações. Acho que é importante a gente fazer observações, tá? Elogiar é muito bom, quem não gosta de receber elogio, mas eu também, né, posso falar por mim, eu tenho uma opinião comigo, e não importa, né? Eu tenho posicionamento, sempre tive nessa Câmara. Quero lembrar que eu não tenho diferença com nenhum vereador aqui. O meu trabalho aqui é para trabalhar e para mostrar o que o Executivo está fazendo com o recurso público. Né? Sou contrário a várias ações do Executivo. É quando chega no embate aqui, alguns vereadores querem defender assuntos que realmente fica claro para a sociedade, né, que acompanha, que não tem como defender certas situações. E aí surge uma diferença de defesa, né, no caso, de opiniões, enfim. Diferença com o vereador aqui eu não tenho nenhum. Eu estou aqui para trabalhar e fiscalizar o Executivo. Então, vocês não vão ver aqui, muito difícil eu fazer requerimento para vereador, presidente da casa, posso fazer algum na questão administrativa. Então, assim, os debates aqui acontecem porque existem vereadores que defendem uma gestão e vereadores que não concordam com a gestão. Então, não é diferença, pessoal. Que nem na legislação passada. Bacana, se era favorável ou contrário à reforma da Câmara? Eu era contrário. Eu era a favor das adequações. Isso é uma coisa. Tá?
adequações, não a reforma. E nem por isso eu tenho diferença pessoal com o vereador Pedro. Já tivemos discussão, eu fazia parte da mesa, o vereador Pedro sabia disso, que ele foi eleito presidente no 2017, eu era secretário e não assinei. Por que você não assinou? Porque eu era contrário à reforma da Câmara e era favorável às adequações, só isso. Agora, minha opinião vai fazer eu perder a amizade com o vereador? De forma alguma. De forma alguma. Eu tinha uma visão diferente da do presidente. E o presidente também era contrário. Ele era contrário. E quando ele diz aqui que era a favor de uma sede da Câmara, eu discordo, porque todo o prédio é público, ele não pertence à Câmara. Pode ser que você teria, né, um interesse de uma construção de outro prédio, não sei se é isso, ia gastar muito mais, eu seria contrário também. Agora, se você constrói em outro local com o dinheiro da Câmara, ele é dinheiro público. E o prédio aqui não é da prefeitura, ele é público. E o outro prédio que fosse construído, ele seria público também. Então não há diferença, né? Pode ser que talvez o presidente seria contrário às adequações. Foi isso que eu falei. Eu sou favorável às adequações e à construção de outro prédio, que foi o presidente deixou claro. Então, assim, todo prédio é público. O dinheiro que está na Câmara aqui é público. Qual a diferença do dinheiro aqui do Legislativo com o dinheiro do Executivo? Não tem diferença nenhuma. É tudo dinheiro de impostos. Então, quero deixar bem claro que hoje o presidente ele recebeu vários elogios aqui, mas estou colocando essas observações, que as pessoas podem mudar. E se você um dia fosse o presidente? Ué, tudo bem. Já a gente está aqui, se a lei exige, tem que fazer. Então, eu não acho que é mérito nem demérito. Eu acho que é dever e obrigação. Isso é um ponto. Somos eleitos para isso. Então, estou fazendo algumas observações. Porque tudo que foi feito aqui foi com recurso da sociedade. Agora, será que a sociedade ela queria que gastasse todo esse dinheiro? Também é um ponto, né? Nós não sabemos. Se você falar assim, eu vou gastar R$500.000 hoje para fazer um prédio para a Câmara. Será que a população é favorável? Nós estamos representando quem aqui? Estamos representando uma sociedade. Então, assim, observações nós temos que fazer. Não é uma crítica. Já estou deixando bem claro aqui que não é uma crítica. Quero parabenizar o Regi, tá? pelo campeonato, dizer que é um guerreiro, uma pessoa humilde, que organiza um campeonato, não foi só esse ano, há vários anos, e não recebe nada. E a Secretaria de Esporte tem secretário que recebe, tem assistente, tem dinheiro da prefeitura, e eu não vi movimentação nenhuma. Desde quando começou a pandemia, com relação a levar lazer para a sociedade. Tá? É crítica? Não, é observação. Eu tenho feito várias observações e tenho postado no meu Face. E no outro dia seguinte, o executivo vai lá fazer. Eu estou atrapalhando ou ajudando o executivo? Acho que a gente ajuda, né? Talvez ele não enxerga o que a população quer. Então, quando você aponta, aí ele passa a enxergar. Falo dos banheiros do lago, falo do... Bom, eu volto depois, obrigado.
Mais um morador inscrito?
O Pedro.
No primeiro tempo. Primeiro tempo, mais um morador?
Não, no primeiro tempo não.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores um novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos. Consulto-se a oradores.
Sim, o Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Bacana.
Zero tempo, por favor. Ok. Com a palavra, Pedro.
Para encerrar minha participação nessa sessão, acho que não tem muito a dizer. Gostaria de passar o seguinte vídeo.
Pessoal, olha aqui, olha isso. Olha o que faz com as árvores. Olha isso. Olha que absurdo. Isso aqui era onde ficava aqueles senhores jogando. Olha isso. Beleza.
nariz, bem nas portas do tronco, embaixo, deixa assim, essa situação. E aí, pessoal, olha a atual maneira que eles têm que tratar, pode ver, eles têm que tratar as árvores, eles são as árvores, olha só, a prefeitura simplesmente corta a árvore, deixa a raiz aí, deixa esse produto aqui.
As árvores estão inadequadas, elas têm problema de cupim, elas estão danificando o passeio público ou rede de esgoto e água. Independente de qual seja o laudo, o mínimo que a prefeitura tem que fazer é substituir essa árvore. Na época do... Vou falar assim que todo mundo reconhece. Na época que eram os Marcondes, que eram o prefeito do município, como que era feito? A árvore era retirada, o trator vinha, pegava por baixo da raiz, arrancava tudo, né? Quebrava a guia, quebrava asfalto, quebrava calçada, quebrava também. Mas a prefeitura fazia manutenção.
É.
E o que que tinha depois? Tinha uma muda, na mesma situação da gestão anterior, né? E nessa gestão nós estamos vendo que a prefeitura não tem feito mais isso. Ela tem cortado no talo. E, infelizmente, nós estamos encontrando a cidade inteira cheia desse estoco.
Permite uma parte?
Pois não.
O vereador é presidente da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo. Você tem que fazer essa denúncia, Pedro. Eu sei que você sabe, mas eu te indico para fazer para a Polícia Ambiental. Tem uma legislação. Uma árvore, quando se arranca, você tem que plantar outra. Isso é exigido para o município e o poder público. É, nós temos um desmatador aqui na cidade.
Obrigado, vereador. Sim, será feito e será encaminhado. E apresentarei um projeto de lei nessa casa na próxima semana para que, para cada árvore que seja retirada no município, seja plantada mais 3, ou seja, pelo munícipe ou pelo poder público. Conto com o apoio dos vereadores. Obrigado.
Consulto se há mais algum orador?
Não.
Bom. Não havendo mais orador, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Uma ótima semana, vão com Deus e até a próxima.
Aproveito que é amigo nosso do futebol, jogou com o nosso time, o Almeida, sabe? Nós perdemos o Sandrinho. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio antes de terminar a sessão.
Um minuto de silêncio.
Até pedi antes, né, pro presidente, mas acabou... Passando aí. Obrigado.
Um minuto de silêncio. Nossos sinceros sentimentos a toda a família. Deus conforte o coração de todos vocês.